Muito bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por estar conosco em mais um dia aqui no painel eletrônico. Agora são 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, a medida provisória que cria. Perdão, tivemos um pequeno probleminha aqui. A medida provisória que cria o documento de transporte eletrônico está na pauta de votações do plenário da Câmara. A proposta faz parte do programa Gigantes do Asfalto. Pacote do governo federal voltado para os caminhoneiros autônomos. O objetivo da medida do Poder Executivo é unificar e digitalizar a documentação usada atualmente no transporte rodoviário e intermodal de cargas em todo o país. E o relator da proposta, o deputado Jerônimo Guergen, do PP do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado para falar sobre o tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Tudo bem, Márcio? Bom dia a você, aos ouvintes e aos que nos acompanham pelas redes sociais também.
É um prazer receber o senhor aqui, deputado. Bom, essa nova plataforma de documento de transporte eletrônico, ela vai alterar significativamente o transporte de cargas no país?
No aspecto do transporte rodoviário, né, essa medida provisória, para mim, tem um simbolismo muito significativo, porque eu sou autor da lei do motorista. E ao mesmo tempo da lei da liberdade econômica, né? E eu entendo que essa nova MP agora, a do DTE, a 1051, ela é uma unificação disso, né? Nós estamos, na verdade, criando a liberdade econômica do transporte aí não só rodoviário, de cargas do Brasil, né? Eu não tenho dúvida que isso é revolucionário, né? O que eu já tenho percebido de oportunidades de negócio, de atividades econômicas sendo montadas em razão da implantação do DTE, inclusive os bancos começaram a enxergar o caminhoneiro autônomo, o transportador autônomo, né, o chamado TAC, como um cliente agora. Porque hoje, no modelo que nós temos, o caminhoneiro nem crédito consegue, porque a renda dele é tão não detectável, né, que nem ele sabe. Então, ele precisa girar, girar, girar para poder sobreviver. Essa é a realidade. E aí eu abordei mais o caminhoneiro já desde o início, porque ainda que pese vai valer para todos os modais, aéreo, ferroviário, dutoviário, enfim, aquaviário, ele começa pelo rodoviário, né? Então, porque não é uma lei que vai botar o DTE em pé, Márcio, isso é importante a gente dizer. A lei cria o sistema, mas aí vai ser implantada uma plataforma, e a partir dessa plataforma, esses documentos vão se transformando num documento eletrônico. Nós ainda temos os estados na necessidade de fazer convênios. Ontem até falei com o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul já trabalha com a possibilidade de fazer o primeiro convênio, para que também os documentos estaduais venham para dentro do DTE. Já temos contatos até internacionais dentro do Mercosul, né? Porque o DTE não afeta as cargas internacionais, mas os países vizinhos já tomando conhecimento do que o Brasil está fazendo. Já pedem para conhecer justamente essa medida, que eu não tenho dúvida, é irreversível, né? Porque a tecnologia está aí, você está na tua casa, eu estou na minha, alguém que nos acompanha aí no bastidor deve estar também, e estamos falando com o mundo, né? Então, a gente não pode mais admitir que, como nós visitamos lá, por exemplo, uma empresa em São Paulo, a Braspress, a maior transportadora da América Latina. Se você comprar um fone de ouvido desse e aquela transportadora for entregar na tua casa, este produto pequenininho assim, ou se for um grande, enfim, ele terá um custo médio de R$ 3 a mais só em razão da burocracia. Só esta empresa consome 500 toneladas de papéis, né? Quer dizer, não tem lógica, porque o papel é impresso para poder ter lá um código de barra, né? Na verdade, o documento já está digitalizado, Márcio, né? Mas tem que ter o papel. Aí o transportador, o caminhoneiro, vai com um caminhão de papel, um calhamaço de papel, né? Isso é um custo que sempre quem paga é o consumidor. O final de todo o custo no país e no mundo é o consumidor que paga. Mas no caso do transportador autônomo, o caminhoneiro fica sem renda, porque a burocracia é tanta, né, que acaba tendo que alguém cumprir o papel intermediário. Não é nenhum crime nisso, vamos dizer assim, é porque o caminhoneiro ou ele dirige ou ele cumpre a burocracia. Então, alguém faz isso e, obviamente, cobra, né, Márcio? E aí, consequentemente, você tem uma perda de renda do caminhoneiro. E nós vamos ter avanços importantes também, no meu ponto de vista, Hoje, a média de parada de um caminhão, né, de tempo perdido numa viagem, seja por que razão for, ela é no mínimo de 6 horas, uma média, né? Mas nós podemos ter aí 2 dias, 3 dias, 4 dias esperando num porto, né? Com a tecnologia do DTE, quando você emitir ele e ele for autorizado naquela carga a transportar, a hora que o caminhoneiro vai sair de casa, né, para ir ao porto, por exemplo, ele vai sair na hora que ele sabe que ele tem que chegar lá no porto, porque ele chegando já estará agendado o desembarque dele. Ele não vai precisar ficar esperando na fila, que é outro fator de perda de economia. Um caminhão parado, como é que é? Caminhão parado não pega frete, é, né? Um ditado muito popular. Mas realmente o caminhão parado, ele não é renda para ninguém, né? Ele deixa de girar a economia. Você vai ter a pesagem feita por balanças eletrônicas nas estradas. Não vai mais precisar parar para pesar um caminhão, vai rodando, vão ter centenas de pontos no Brasil, né, o que vão estar tratando disso. Você tem a passagem no pedágio com tag, né? E lá dentro do DTE você já vai ter o valor desse pagamento. E no final o caminhoneiro vai poder receber na conta dele, que hoje não pode, né, o valor, inclusive usando o Pix, né? Porque hoje essa tecnologia, aliás, quando a gente tratou o DTE, lá na origem dele nem tinha o Pix, agora já tem o Pix, né? E isso vai dar mais um ganho. E para que o nosso ouvinte e internauta possa ter uma noção em números, né? Hoje, e aí, claro, o Estado é muito pesado. O Estado brasileiro custa demais para o cidadão, né? Num frete, vamos pegar uma carga de soja lá, que sai de Santo Augusto, lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade, até Rio Grande, lá no Porto, né? Esse caminhão, ele tem um custo entre taxas, impostos, de 47%. A intermediação burocrática disso custa, em média, 40%. E o caminhoneiro recebe, lá no pagamento final, cerca de 13%, né? Então, com o DTE, a ideia que se tem é que isso possa variar para que a renda do caminhoneiro se aproxime a 40%, para que o custo burocrático diminua abaixo de 20% e o custo do Estado venha para um patamar de 41%, 40%. Mas veja que é caro esse Estado. O Estado está abrindo mão bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Isso poderia ser menor custo e mais renda, né? Mas, claro, já vamos diminuir. Nós vamos ter aí cerca de 30% de custo do frete a menos no Brasil. Para quem é bom isso? Para o embarcador, que contrata o frete, vai pagar mais barato; para o transportador autônomo, que vai remunerar-se melhor; e, ao final, eu tenho certeza também que será bom para o consumidor, que terá lá na prateleira do supermercado, lá na loja de confecções, na farmácia, um produto com uma possibilidade de uma redução de custo Brasil, que é o grande objetivo do DTE.
Agora, deputado Jerônimo Guerguen, o caminhoneiro, principalmente o caminhoneiro autônomo, que pode ser o mais beneficiado por essa questão, ele vai ter condições de gerenciar a própria documentação que ele precisa apresentar sempre?
Primeiro que não vai haver documentação, né, Márcio? Vai acabar, né?
Sim, a documentação digital, eu
Nós
digo.
estamos trabalhando aí com a possibilidade de até 90 documentos federais, fora os estaduais, que ainda nós vamos trazer para dentro do DTE. Eu estou botando uma regra que, a partir de agora, os documentos novos já nem podem mais ser físicos, né? Nós já estamos acabando, né? Como fizemos na Lei da Liberdade, com a carteira de trabalho, com a digitalização de documentos, nós já fizemos isso. Então, nós estamos avançando nessa questão. Nós estamos dando autorização para o caminhoneiro que quiser continuar tendo alguém que cuide da sua vida documental eletrônica, né? Porque vai ser um único documento, mas ele vai ser um documento vivo, né? O caminhão vai rodando, qualquer evento que aconteça vai para dentro do documento na hora ali, né? O caminhoneiro poderá fazer, mas ele terá uma facilidade de manuseio, porque ele será um único documento e um documento digital, né? Quem poderá gerar é o embarcador ou o próprio caminhoneiro, que será depois avalizado e emitido por uma empresa concedida pela União, empresa privada. Não quero presença de nada estatal nessa questão, porque quando vê, volta a ficar caro de novo, né? Então, ele é simples pelo mecanismo que está sendo planejado na plataforma, né? Mas, mesmo assim, para aqueles que acharem um pouco complexo de qualquer forma, A lei vai permitir justamente que eles tenham alguém que cuide da sua vida, né? Mas por decisão própria, não por imposição como é hoje.
Pois é, deputado, e qual o prazo que isso pode ser implantado, então?
Eu tenho dito, Márcio, que criar o DTE, fazer a lei, ainda que tenha sido bastante conversa, você sabe que os transportadores autônomos vêm sendo abandonados há muito tempo. Eu não sei como é que eles aguentaram realmente enquanto atividade econômica, não é digno que a importância que eles têm, a forma como eles são tratados e remunerados, né? Então não é bem simples, porque a gente tem que ouvir. Não agrada todo mundo, é um setor que está muito machucado, portanto ele reage muito fortemente, mas graças a Deus a gente tem tido compreensão e apoio, né? Então fazer a lei, no meu ponto de vista, será o mais fácil, ainda que não tão simples assim. O mais difícil será a regulamentação, a implementação da plataforma. Já estão com os pilotos funcionando por aí, DTEs já estão sendo gerados, né, como modelos, né? O governo espera que o primeiro semestre do ano que vem já esteja funcionando, se não na sua plenitude, num ritmo bastante acelerado, né? Eu não tenho dúvida que ao longo de 2022 ele estará todo funcionando, porque você precisa implantar as balanças, você tem uma série de mecanismos que tem que haver a concessão para a empresa geradora emissora do DTE, uma série de burocracias, né? Mas eu colocaria 2022 como o ano da implementação total, ainda que pese a ideia do governo é fazer isso no primeiro semestre.
Deputado Jerônimo Guerin, o senhor comentou que, apesar de beneficiar todos os modais de transporte, é uma medida especialmente voltada para os caminhoneiros autônomos que hoje se perdem muito nessa grande burocracia que é fazer o transporte de cargas no país. A gente pode ter uma ideia do tamanho dessa categoria no país? Quantos vão ser diretamente beneficiados?
Pelos números que eu tenho aí, em torno de 1 milhão de profissionais, né, que são os que atuam como caminhoneiro autônomo, como caminhoneiro, enfim, né, esse número não é um número oficial, mas é um número que eu trabalho aqui com o que eu colhi ao longo do trabalho, né, só que eles movimentam uma cadeia enorme, gigantesca. É o caminhão que sai da lavoura com a soja, que descarrega num armazém, né. Só nisso você já tem aí quantas pessoas trabalhando entre a lavoura e o armazém. Depois ele carrega novamente. Aí ele vai lá para o porto, aí vai para dentro do navio, vai para dentro da indústria, né? Então o caminhoneiro ele precisa ser olhado pela economia brasileira dessa forma. E você falou bem, tudo nasceu, e aí eu preciso reconhecer o governo Bolsonaro e o ministro Tarcísio, tudo nasceu para atender o transportador autônomo, tá? O governo quis dar essa condição dele contratar direto, sem intermediário, e com isso reduziu o custo. Pena que o diesel realmente está subindo e isso não dá para resolver por medida provisória. Aliás, o governo tentou e acho que errou recentemente aí, né? Então, o governo precisa ser reconhecido. É a primeira vez, eu sou autor da lei dos caminhoneiros. Eu não fiz nenhuma reunião na época com o governo para fazer uma lei importante como essa, né? E esse mérito o governo tem. Agora, a partir daí, o governo foi além. Ele diz: olha, vamos fazer, começando aqui, a nossa intenção é apoiar o autônomo, mas vamos avançar. Então, nós já estamos agora no relatório construindo um mecanismo, né, para que a gente faça uma reformulação, uma reconstrução da cadeia produtiva do transporte de cargas, né, que envolve embarcadores, que envolve as empresas, né, envolve muitos atores dentro da cadeia. Tudo isso a partir do autônomo, mas valorizando todos os segmentos. E logo ali na frente, atendendo toda a demanda de modais, né? Acho que isso é importante deixar frisado. É revolucionário não só para o caminhão, é revolucionário para o barco, para o trem, para tudo, né? E claro que o caminhão também interliga tudo isso, né? Porque para tirar do trem, você precisa do caminhão. Para tirar do barco, você precisa do caminhão. E é por isso que DTE precisa ser integrado, porque você não vai imaginar o caminhoneiro, né, com o documento eletrônico e o navio com aquela pilha de papel, né? E embora o transporte internacional, aí é importante a gente dizer, né, não muda nada da regra. Siscomex é a regra geral do internacional, até que as coisas evoluam, né? Nós já temos vários países, Singapura, Bélgica, né? Nós temos lá na Escandinávia também uma evolução muito grande dessa tecnologia. mas não é uma regra mundial ainda, né? Vai acabar sendo. Mas o bom é que o Brasil está se antecipando, não está esperando vir de cima para baixo, está construindo a sua estratégia, né, que, como falei, os países vizinhos já estão olhando. E eu acho que isso é muito importante. Quanto mais nós tivermos competitividade, melhor é. E o DTE, na prática, é isso. Reduz custo Brasil e dá competitividade para a economia brasileira.
E, deputado Jerônimo Gergen, é possível votar ainda hoje ou amanhã essa matéria na Câmara?
Era para ter votado ontem e está tudo preparado para hoje. Mas você sabe muito bem que quando o último dia de votação, né, ainda com LDO, com sessão de Congresso, temo que este possa ser um problema. De qualquer forma, o relatório já está publicado, as dúvidas já estão dirimidas, a construção, se ficar para início de agosto, ela vai continuar, nós vamos aprimorar. Então, mal não faz. Eu não vejo rejeição ao DTE. Eu vejo adequações possíveis, né, que não muda o escopo principal. Né? O ideal é que votássemos agora e já votássemos na volta do recesso no Senado, que, aliás, não sei como é que está lá, aquela pauta só é a CPI. Espero que lá em agosto, setembro, tenha condição de avançar. Né? Mas se não votar hoje, nós vamos votar com certeza no início de agosto e ainda tem todo setembro até o dia 28 para que o Senado possa apreciar.
Perfeito, nós ouvimos então o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, ele que é relator da proposta da medida provisória que cria o documento de transporte eletrônico, o DTE. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, por fazer esses esclarecimentos tão aprofundados sobre esse documento que pode realmente revolucionar o transporte de cargas no Brasil. Obrigado, deputado.
Que bom, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Eu fico muito honrado. Deixo nesse mandato, ainda temos um ano, né, mas duas grandes leis que eu tenho muito orgulho. A da liberdade econômica e do documento de transporte eletrônico. Este é o Brasil que nós precisamos construir para diminuir o peso do Estado e darmos renda às pessoas e competitividade à economia, principalmente nessa necessária retomada que nós temos por tudo que estamos vivendo com essa pandemia. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento falando desta mudança gigantesca num setor estratégico na logística do país.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado ao deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul.